Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e gravíssimos amigos e amigas ouvintes desse podcast, o podcast Gravidade. Hoje, um podcast dominado pelas minas, as minas dos graves, Vocês chegaram aí pra balar e é o seguinte, eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês que estão me acompanhando no podcast Gravidade. Esse aqui já é o nosso terceiro episódio. Tenho recebido um feedback muito bacana, muita gente falando e que está curtindo as pautas, os bate-papos que eu tenho trazido para cá. E eu achei pertinente trazer essas meninas para a gente começar a trazer esse assunto também sobre as pautas femininas e tudo mais. E então, de repente, se você está chegando por aqui agora e você não conhecia o podcast Gravidade, coloque aí no seu agregador de podcasts, ou então, se você quiser, você pode ouvir pelo Spotify também, do jeito que você acha melhor, tá bom? Podcast Gravidade, seja mais do que bem-vindo. Bom, eu vou começar pela Mayara. Mayara, se apresenta pra gente, diz quem é você aí na fila do pão, o que você faz da vida, como que funciona a tua vida aí.
Tá bom. Oi, gente. Primeiramente, Duca, eu queria agradecer pelo convite, dizer que acompanho o seu trabalho há muitos anos e que sou muito fã. E também da Roberta, né, Rô? A gente se fala direto pelo Instagram, é muito legal, assim. Então, eu queria agradecer a vocês dois por essa oportunidade de estar aqui. Bom, eu me chamo Mayara Pioveza Paraíso, eu sou de São Paulo mesmo, né? Sou baixista, formada pela Universidade Unesp, né? Aqui de São Paulo, em música. Minha faculdade foi mais voltada ao campo de música erudita, né? Com baixo acústico. Então, já toquei em algumas orquestras, já tive algumas experiências com música de câmara, né? Tocando em algumas salas de concerto por aqui, né? Em São Paulo, também no Rio. E também, ao mesmo tempo, mantive meus estudos da música popular, né? Com baixo elétrico. E também fui caminhando aí paralelamente nesses dois caminhos, da música erudita e da música popular. Também com grupos, né, grupos instrumentais, acompanhando alguns artistas, gravação de CD, essas coisas.
Maravilha, maravilha. Então,
olha.
Legal, muito bom saber. Então, Roberta, se apresenta aí pro pessoal.
Eu sou a Roberta de Gílio, toco contrabaixo há muito tempo aí, o Duca me conhece mais na música cristã, na música gospel. Fui baixista aí do Livres para Adorar, já toquei com Ademar de Campos, Laura Sougueles, uma galera aí, né? E eu sou, ao contrário dela, eu sou autodidata. Então, eu comecei aí bem novinha, quando meus amigos precisavam de baixista na banda, a gente era tudo adolescente e sobrou o contrabaixo, meu amigo chegou em mim e falou assim, ó, toca essas três notas aqui. Daí eu fiquei tocando aí um final de semana inteiro as três notas e me apaixonei, fui fazer aula bem mais pra frente e é isso aí, gente.
Que demais.
Muito bom, muito bom. Gente, então deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, porque assim, né, o universo do contrabaixo, da música, mas especialmente do contrabaixo, é um universo muito vasto, muito grande, porém, a gente sabe que ele é habitado quase que predominantemente por homens. E eu queria saber de vocês, antes de mais nada, assim, como que foi esse primeiro contato de vocês com o contrabaixo, né? Como que foi, já que de repente as coisas são meio que empurradas, né? A gente vai caindo, que nem a Roberto falou, né? Você foi meio que empurrada para dentro do contrabaixo. Sim. E como que funcionou essa coisa? Porque geralmente, né, no geral, a gente vê muito mais, sei lá, até por um machismo que já existe. Existe em todos os âmbitos da vida, mas no meio musical também existe. As meninas, elas acabam sendo mais empurradas para alguns instrumentos, sei lá, como piano, violino, canto, sei lá. E, de repente, vi vocês aí no mundo dos graves com a gente. Roberto, já que você estava falando, fala um pouquinho mais como que foi, assim, a sua... Quando, eu sei, você já disse, né, que você começou com os seus amigos que te chamaram e colocaram no baixo, mas quando que foi que o contrabaixo te fisgou, assim, você falou, bicho, então, é isso aqui que eu quero fazer.
Então, eu fiz um ano e meio de piano, né, que é aquela coisa de mãe, não vai tocar instrumento de corda, daí eu fui pro piano, não gostei e comecei aí com o pessoalzinho. Foi um tempo complicado pra mim, porque eu comecei com 12 anos de idade, cara, e em todo lugar que eu ia tocar, a galera falava que era instrumento de homem. E dentro dos ambientes que eu tocava, era a mesma coisa. Tinha aquela coisa de tocar de saia, de, ah, você consegue tocar direito, você tá tocando com pressão, você não tá. Então foi complicado. E assim, eu fui conquistando meu espaço aí ao longo do tempo. Daí que eu fui tocando com o pessoal que eu fui tocando. E daí deu uma parada isso, né? Com essa coisa de internet e tudo mais. Deu uma parada. Daí eu vim morar aqui em Orlando, né? E aqui em Orlando, por incrível que pareça, eu sofri um pouco dessa questão de preconceito por ser mulher tocando contrabaixo.
Nossa!
Então, é assim... É engraçado, né? Mas assim, você começa a mostrar o contrário, né? Eu já acostumei com isso, de ter que mostrar que toca, porque eu fico mais na minha, mas esse preconceito eu acho que sempre vai existir. Por mais que agora tá com as redes sociais, sempre vai existir, sempre vai acontecer, e a gente tem que provar o contrário, que a gente sabe tocar, que a gente tem pegada, enfim, É algo complicado, mas eu acho que nunca vai acabar, sabe?
É difícil.
Sim.
Mesmo.
E você, Mayara, teve algum episódio? Como que foi a tua chegada no mundo dos graves aí? O que, que foi que te cativou no contrabaixo, no caso?
Sim. Na verdade, quando eu comecei a... Meus pais sempre ouviram, assim, música muito boa, né? Tudo bem que é difícil classificar isso, mas, assim... Eles ouviam desde rock e tudo mais, rock brasileiro, rock internacional, música brasileira. Então, eu cresci ouvindo música, apesar que ninguém na minha família é músico, né? E através dos discos de rock, eu comecei a me interessar pelo baixo especificamente, assim. Foi uma coisa até meio surreal, mas um dia me deu uma vontade, assim, de tocar contrabaixo. E aí eu comecei a falar para minha mãe, aí entra aquela história que a Roberta estava falando aí agora, né, da mãe dela. Quando eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu quero tocar contrabaixo. Ela, ai filha, a mamãe vai te dar um violão então, né?
É sempre assim,
porque o baixo, né, é meio pesado, parece de menino, não, bati o pé porque eu queria, não quero violão, se a senhora me der violão, não vou tocar. Foi um pouco assim de revolta. E aí, no fim, ela viu que eu realmente estava interessada e começou a me ajudar a procurar aulas para tocar, né? E foi onde a gente conheceu alguns projetos, que eu comecei a fazer aula. O Projeto Guri, logo em seguida a Escola Municipal, que é um conservatório aqui de São Paulo. E também, ao mesmo tempo, o Celso Pixinga, que minha mãe foi amiga de infância dele.
Você falou o nome agora, hein?
Legal, hein?
Não pode falar? Por quê?
Não, pode sim. Porque eu, quando comecei a estudar, eu falei mais do preconceito, aí esqueci de falar da paixão. Eu comecei a ver os vídeos do Pixinga, eu comecei a me apaixonar por baixo. Daí que eu comecei a estudar mais, cara.
Quem nunca, né, gente? Quem nunca foi fisgado por aqueles slaps incríveis do Pixinga, né?
Exatamente.
Pelas estilingadas.
Pois é. E aí foi vindo fascínio, assim como você. E quando eu entrei no conservatório, uma pessoa virou pra mim, um homem, né, que também era um contrabaixista, já não era mais atuante na época, isso foi, eu tinha 12 anos. E ele virou para mim e falou, você vai fazer o teste para contrabaixo aqui no conservatório? Eu falei, vou. Aí ele falou
assim,
deixa eu ver sua mão. Aí lá vai eu mostrar minha mão pro cara, né? Aí, você nunca vai tocar contrabaixo, imagina, uma menina desse tamanho não tem condições.
Caramba!
Isso, assim, minutos antes de eu fazer a prova, eu fiquei arrasadíssima. E aí eu falei pra minha mãe, vamos embora. Aí que entra o que eu acho muito importante, que são os exemplos, né? Uhum. Minha mãe virou pra mim e falou, você não vai embora nada, é agora que você vai fazer essa prova da forma mais concentrada possível. Eu,
que
não,
legal.
Mãe, não vai dar certo. Ah, vai dar certo sim. Então, minha mãe foi praticamente a minha primeira referência de, apesar de lá no começo, né, como na verdade não era nem um preconceito dela, mas uma falta de informação com relacionar o baixo com homens, né, nesse momento ela realmente me deu o exemplo de que não, de que nós somos iguais e que nós podemos fazer as mesmas coisas, né.
Uhum.
E foi onde eu fiz o teste, passei, fiquei estudando lá durante 9 anos, enfim, foi onde eu comecei a conhecer mais do universo da música e do contrabaixo e decidi seguir carreira, né?
Você
muito
sabe
legal.
Que essa pegada aí de mãe e tal, eu queria fazer faculdade de música e minha mãe falou, não, vai fazer outra coisa, e eu fiz outra coisa, gente. Eu também, uhum. Eu sou psicóloga.
Nossa.
Então... nada a ver comigo, né? Mas eu fiz a faculdade.
Apesar que tem tudo a ver com música, né?
Tem tudo a ver
verdade.
Com música.
Tem tudo a ver.
Mas, gente, ó, depois que a gente começa a se destacar no ambiente que a gente está tocando, etc e tal, aí começa a mudar a visão de todo mundo em volta da gente. É família, porque assim, minha família, meu irmão, ele canta, ele tem 8 CDs, né?
Uhum.
Então ele é da música. Eu tenho uma irmã que é formada em piano. Mas assim, ninguém vive de música. Ela foi eu tentar essa parte aí.
Uhum.
Mas eu acho assim, com o passar do tempo, a família vai se adaptando e no final rola aquele orgulho da filha que toca contrabaixo, aquele instrumento Sim. pesado e difícil que só homem toca. Pois bem, a gente quebra as barreiras e vai pra frente.
Com certeza.
Cara, isso é muito legal porque, de fato, por exemplo, eu posso dizer por mim, vai. Eu sou um cara que... por mais que eu esteja tentando me desconstruir em alguns aspectos da vida, aquele machismo que já está enraizado na gente, que a gente vem desde pequeno ouvindo determinadas coisas, quer ou não, eu ainda sou fruto de uma cultura machista. Então, quando você vai ver, tem muito pela frente ainda para caminhar. Você não nota que você... sem pensar, você tem esse machismo dentro de você, né?
Sim.
E eu acho que o mais legal nessa história toda, no caso, eu digo por mim, né? Porque eu tenho que pensar nos meus machismos, né? Não exatamente nas pautas que dizem respeito a vocês, mulheres, mas eu tenho que pensar onde eu tenho que corrigir na minha vida, né? E é o que eu venho tentando fazer. E até esse bate-papo com vocês tem a ver com isso, com essa questão de aprender onde que o Duca tá vacilando aqui, onde eu tô olhando com preconceito para mulher, aquilo que vocês falaram, né? Tipo assim, nossa, mas será que ela vai conseguir, porque a mão dela é assim, assado? E a gente, queira ou não, a gente vai reproduzindo coisas que foram pré-determinadas, e quem disse que deveriam ser pré-determinadas, né?
Pois é, mas ó, tem até uma questão até de logística de banda. Eu que viajei muito, a galera olha, a baixista toca bem? Toca, mas a logística do hotel, por exemplo, vai ser complicado, então é melhor a gente pegar um cara para tocar baixo. Então tem tudo
isso.
E eu acho que aos poucos isso vai mudando, né?
Sim.
Olha isso, que coisa.
É um absurdo isso, né?
Super
existe de
absurdo.
Tudo, né?
Não, olha isso, mas mais uma coisa, eu não tinha parado pra pensar. Tipo, a gente pensa que, como eu falei, você, de repente, eu no caso, me julgo o desconstruidão, né? Ah, o Duca, o modernão, desconstruído, não é machista. Mas eu não, eu resumo as dores da situação... algo representado só os preconceitos e tudo mais. E eu esqueço que a coisa é tão institucionalizada que até uma logística, ela pode ser um problema que impeça que uma artista contrabaixista vá fazer parte de uma gig ou não. Isso é uma loucura, né?
Hoje tá bem diferente, né? Eu vejo aí muitas baixistas aí se destacando e eu penso, poxa vida, se fosse quando eu comecei o negócio ia ser estreito, mas hoje tá bem mais fácil. Mas essa questão de logística eu já sofri muito, né? Ainda mais no meio que eu toco, porque tem que fazer aquela coisa bem certinha para não dar problema.
Chabu.
Chabu, exatamente.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Pergunta para a Mayara. Vocês acreditam que esse motivo assim, das mulheres, ou seja, a gente já está meio abordando por dentro disso, mas eu queria me aprofundar um pouco mais. Então vocês acreditam que, esse motivo da falta da mulher ocupar determinados espaços tem a ver, ou seja, claro, é meio que óbvio com essa cultura machista, ou seja, com aquela coisa pré-determinada, até a própria Roberta falou no começo, né? Sua mãe falando, você vai fazer piano. Ou seja, já está meio pré-determinado, pré-concebido algumas ideias de que, não, meninas vão fazer isso, meninos vão fazer aquilo.
Meninas usam rosa, hein?
E meninos vestem azul.
Vixe, hoje eu tô de azul.
Olha isso, só...
gente, o que é preto?
Então vocês acham, por exemplo, Mayara, essa minha pergunta tem até a ver pelo seguinte, eu tenho um curso online, que vocês devem ter visto, o meu curso de contrabaixo, e uma coisa que eu e minha esposa, Rafa, quando a gente tá aqui, eu tenho um cuidado muito, muito grande, assim, com os meus alunos, eu fico olhando cada aluno que entra, sabe, monitorando, conversando, e a gente atentou ao fato de que, sem exagero, de todos os alunos que fazem parte do meu curso, cara, deve ter uns 3, 4% de mulheres. Isso me deixa triste, sabe? Triste no sentido de que eu vejo que, como a própria Roberta falou, melhorou muito, mas ao mesmo tempo que melhorou muito, ainda falta muito,
ainda tá,
sabe?
Já está estagnado aí, né?
Então, o que, que você acha, Mayara? O que você acha dessa história toda?
É porque antigamente, né, a cultura via a mulher como um bibelô, né? Então, ela aprendia as coisas de casa para mostrar que ela era prendada para o seu esposo, né, para o seu marido. Antigamente, essa era a cultura. Por isso que a mulher aprendia piano. Não era porque era apenas culto e um instrumento, a música. Não, era como forma de entreter o seu marido.
O macho. Enfim,
o macho, E isso ficou, sim, muito enraigado, né, na nossa cultura, na verdade, no mundo inteiro. Você viu que a Roberta falou que também teve essa dificuldade em Orlando. Então, isso tem sido desconstruído por mulheres que são referência e foram além do seu tempo, né? Por exemplo, Chiquinha Gonzaga, que compunha de uma forma que as pessoas intitulavam, arrotulavam, né, de música feita por homem. Então, a escrita dela era diferente, ela escrevia as letras e a música de forma como um homem escrevia, e as pessoas começaram, no início, a ter um choque com isso, né? Eu imagino como que isso deve ter refletido na vida dela, né? Mas aos poucos isso foi mudando e eu vejo sim que hoje a gente, como a Roberta falou, tem melhorado e a gente com acesso à informação, à cultura, à internet, a gente consegue ter referências, porque isso para uma mulher é muito importante, né? Para as meninas que estão começando, para as meninas da minha geração, para as mulheres que já vieram de outras gerações e passaram por coisas ainda piores, a referência para mim sempre é crucial e assim, um fator decisivo na mudança, né? Dessa questão de quebrar esses rótulos, de acabar com o machismo, né? Principalmente, eu acredito que a gente faz diferença onde a gente está. Então, é muito importante que isso aconteça em polos, né? Então, eu aqui, a Roberta em Orlando, e nisso a gente vai se fortificando, né? Como um todo, como uma rede. Então, eu vejo dessa forma, assim. Então, o meu papel, o que eu procuro fazer é, por exemplo, com as minhas alunas. Hoje, eu dou aula no Projeto Soarte, que é um projeto sociocultural que tem no centro de São Paulo, e eu tenho uma classe de contrabaixo de 11 alunos.
Acústico?
Contrabaixo acústico, é. E você falou que 3% do seu curso é mulher, né? Bom, de 11 alunos que eu tenho, se eu não me engano, 6 alunas mulheres.
Olha que legal.
É, então...
Ou seja, tem a ver com a sua... Tem a ver, com o caso, com a representatividade.
Exato.
Ou seja, olha o papel que vocês têm, né? O papel,
sim,
o papel incrível que vocês têm, porque às vezes as meninas, elas se sentem representadas por vocês. A minha mulher é muito assim, a Rafa, ela é muito assim. Quando ela vê uma mulher se sobressaindo em algum aspecto, justamente por existir um machismo onde prevalece, predomina a presença do homem em diversas áreas, ela, para fortalecer, ela vai lá e não, as minas que estão fazendo, vamos fazer com elas. E eu acho, sim, isso maravilhoso, isso é um caminho, ou seja, vocês têm um papel quase, quase evangelístico, né, nessa caminhada de vocês.
Pois é.
Que legal.
É verdade.
É, eu acho assim, é aquilo que a gente sempre conversa, né, na verdade a gente tenta se juntar e fortalecer para a gente poder ter o quê? Nada mais do que ninguém, nada mais do que qualquer homem, mas sim... equivalência, né? Equivalência no salário, equivalência na representatividade, que é o que você falou, né? Equivalência na sociedade, né?
Uhum.
Eu ia perguntar para você, exatamente, certo. Você falou que você está se reconstruindo o tempo todo, tentando entender esse lado da gente. Eu queria saber uma coisa importante. Você acha que as mulheres tocam tão bem quanto os homens?
Olha, então, eu tinha até algum tempo atrás, justamente por preconceitos bobos, né? Eu tinha essa coisa que vocês mesmos falaram. Será que ela vai ter pegada? Será que o som vai vir? Sabe, essas coisas? Uhum. Ah, porque a mão da mulher, ela é mais fraca e tudo mais. A mão é menor, que nem a Mayara também falou lá no episódio. Nossa, você com essa mão aí, você não vai conseguir. Que absurdo, né? Um educador fala isso pra alguém, né?
Pois é.
Meu Deus. Mas é pra você ver o mundo que a gente pisa. Só que com o tempo, justamente por começar a buscar esse crescimento, eu comecei a tentar me despir desse preconceito. Eu não vou falar que eu tô 100%, que eu acho que ainda tem uma caminhada muito grande. Mas, por exemplo... eu tenho visto algumas minas no baixo, fora vocês que tocam muito bem, vocês são tanto que vocês estão aqui para falar sobre isso, mas assim, umas minas gringas que eu tenho visto, agora eu não lembro, não sei se vocês já viram uma indiana.
Sim, a Mohini, né? Mohini Day.
Mohini. Pois é,
ela toca muito.
Então,
velocidade.
Exatamente, o virtuosismo dela, né, que é algo que é tão buscado. Eu sei que o virtuosismo é pauta para outra história, né, que isso é importante, não é? É isso que faz um músico bom ou deixa de fazer, mas queira ou não, o virtuosismo é algo que impressiona de imediato, né? Principalmente quando a gente vai com esse olhar. Vou dar um exemplo. Eu acredito até que esse virtuosismo da Mohini, ele tem um papel para calar a boca dos homens. Não no pior sentido, não, mas no sentido de tipo assim, quando um homem vai lá, ele tá cheio de preconceito, ela dá aquele 8 milhões de nota ali com a clareza e perfeição do que ela faz e rola que, opa, peraí, acorda, né, abre os olhos. Então eu vejo que junto, até tem uma outra mina que eu sigo agora no Instagram, não tô lembrado o nome dela, uma loira, que ela fez uma jam com o Marcus Miller. Esses dias, cara.
Não, Tal, não gosto assim.
Não, tem a Tal Wickenfield, que ela é fantástica também, bem lembrado. Eu adoro ela, maravilhosa.
Sim.
E já é impressionante, porque ela apareceu lá atrás, tocando com Jeff Beck, né? E ali já foi, ela tocando com o Jeff Beck já foi algo incrível, assim, uma menina tão nova, tão competente, com uma baita de uma pegada, enfim. Mas é uma outra, uma loira também, agora eu não me lembro o nome dela. Deu um branco. Mas eu tava no meu Instagram, daí de repente eu vi que o Marcus Miller compartilhou uma jam dele em algum lugar aí, E ela tava fazendo ali pau a pau com ele, assim, sabe? Aquele. Eu não gosto de falar. Muita gente fala assim. Muita gente usa a terminologia como se fosse um duelo, né? Eu gosto do diálogo, prefiro o diálogo. E ambos estavam dialogando ali de igual para igual, com vocabulário e beleza sonora. Ou seja, você vê que é uma idiotice, que a gente precisa ter coragem para admitir que a gente é. Que nós, homens, que nós somos machistas, sim. É uma coragem, a gente tem que admitir que somos machistas e a gente precisa consertar isso na gente, né? Por exemplo, é que nem aquele princípio do alcoólatra anônimo, né? Ele, quando ele vai lá para a sessão de alcoólatras anônimos dele, a primeira coisa que ele fala, ele fala assim, ó, eu chamo fulano de tal, eu sou alcoólatra, mas eu não bebo há 3 anos. Ou seja, ele está admitindo uma realidade dele e dizendo assim, ó, eu estou vencendo essa porcaria. Digamos assim que eu seja um cara que estou vencendo isso há uns 15 dias. Não, brincadeira. Estou mais não, tempo, não. Mas eu estou constantemente lutando contra isso e vendo o valor e as potencialidades de vocês mulheres e o quanto que vocês podem contribuir para a música, né, para outras meninas. Por exemplo, quando eu vejo a Roberta tocando, a Mayara tocando, a Ana Karina, encontrei com a Ana Karina Sebastião esses dias no aeroporto.
Ah, eu vi.
Isso, você viu? É, pois é, vou até fazer um episódio com ela também futuramente.
Que legal.
Pois é, a Carol do Supercombo também, a Carol Navarro. Quando eu vejo vocês contribuem para o cenário da música, né? E ou seja, tenham consciência disso. O papel de vocês na música é de uma quebra de paradigma. Esse período histórico que a gente está vivendo hoje na música brasileira e mundial, lá na frente o nome de vocês vai ser citado como as desbravadoras que incentivaram tantas meninas, e aquela estatística que o Duca jogou lá, que no curso dele, sei lá, 3% era de meninas, vai estar de igual para igual, por que não? Não é verdade?
Nossa, não, com tomara. Certeza, é o sonho, né, e não só a gente, como tantas outras mulheres que antes da gente também foram referência e fizeram até mesmo o cenário do baixo e da música ser um pouquinho mais aberto para nós, né, então é pensando na referência mesmo e sempre no amanhã, né, na próxima geração que virá, né.
Muito bom, muito bom. Deixa eu perguntar, ô Roberta, você me diz uma coisa, você tem lembra assim de cabeça algum episódio, algum episódio engraçado, um episódio trágico assim que envolve a questão de você ser uma mulher no cenário musical, especialmente tocando contrabaixo?
Engraçado, tem uma vez que eu fui tocar e era um evento grande, assim, tinha umas 1000 pessoas e minha blusa abriu, cara. Eu tava com a blusa e minha blusa abriu. E eu não vi, daí foram me avisar, daí, meu, eu fiquei muito sem graça. Mas...
era um evento cristão?
Exatamente, com a Demar de Campos, inclusive.
Para ajudar ainda, né? Congregacional.
Exatamente, com a Demar, com o tio Ademar, né? Ele zoou, você vai tocar com o tio? Então, eu fui tocar com ele, meu, foi maior vergonha, cara. Muita vergonha. Mas eu continuei tocando.
Não, desde aquele dia você só toca de pullover.
Nossa, todo
pullover
dia.
Pullover não, com gola, como que é aquela blusa com gola alta.
Toda vez eu olho a blusa, agora e a calça também, zíper de calça, todas essas coisas aí, por causa desse dia, desse maledito desse dia.
Nossa, mas... situação. Ah, ué, mas pode acontecer, né, fazer o quê?
E alguma coisa assim do tipo, por exemplo, vocês já receberam elogios assim, vou falar bem do jeito bem esdrúxulo mesmo, elogio, nossa, para uma mulher você toca bem, alguma coisa assim do gênero, já ouviram essas essas pérolas já?
Direto, e eu vim para cá e pensei que não ia ser assim, meu, eu tô dando até risada, mas é surreal. Falar, nossa, além de bonitinha, você toca bem. Tipo assim, entendeu?
Nossa, caraca. Que absurdo. Engraçado é que, assim, eu sou bem na minha também, igual a Roberta falou que ela é bem na dela, eu sou super na minha também, mas eu sou bem expressiva, né? Assim, no meu rosto. Então, eu não me lembro de uma situação dessa que alguém tenha me falado isso, né? É, homem, né? Porque mulher não fala isso, mas já tiveram algumas situações, por exemplo, no Facebook, alguém comentando lá, ai gatinha, nossa, você tá tocando muito bem. Aí eu falei, olha, é legal que você gostou do vídeo, mas não me chama de gatinha que eu não gosto, nem te conheço.
Boa.
E a pessoa ficou...
Nossa, você foi durona mesmo.
Não, ele ficou... Imagina, ele achou um absurdo eu falar aquilo, porque não tinha nada demais. Eu falei, não, mas eu não te dou liberdade pra isso. Se quiser continuar conversando de música, beleza, a gente continua. Agora não me chama de gatinha, que eu não sou gatinha. E aí, isso acabou, assim. Nunca vi mais nenhum comentário desse tipo. Então...
Não, eu vou dar uma ótica masculina pra vocês... Sobre esse absurdo, né, que você acabou de dizer. Porque na cabeça do homem, ele acha assim, caramba, tô elogiando e ela ainda acha ruim, sabe?
Pois
do tipo
é.
Assim, como se eu estivesse fazendo algo maravilhoso pra você e você devia me agradecer por eu te elogiar, sabe?
Exatamente.
Ó, você fez Deus. Eu lembrar de um caso que a pessoa viu um vídeo meu na internet e entrou em contato com um baixista conhecido, tá? Mas não posso falar nomes. Daí o cara entrou em contato.
Depois você conta em off. Assim,
depois em off.
Daí ele entrou em contato comigo, viu? Curti muito tua pegada e tal. Eu tenho um material bacana aqui, me passa seu WhatsApp. E eu, trouxa, dei o WhatsApp pro cara. O cara não quis me mandar material nenhum. Ele tava me cantando, ele queria sair comigo. Entendeu?
Olha isso. Olha isso.
E detalhe, o cara era casado. Então, gente, acontece de tudo.
Tem de tudo. Tem de tudo.
Meu Deus.
Por isso que a gente... Por isso que eu acho que, por exemplo, a nossa atitude tem que ser muito, muito direta e muito, assim, objetiva nesse sentido, né? Por exemplo, você sacou que o cara tava te cantando, opa, 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 não é bem assim, falou, né? Ou então algum comentário, assim, porque senão as pessoas não entendem, né?
E detalhe importante, ele ficou chateado. Eu tava, na época, negociando com uma marca, e ele tava nessa marca, e daí não deu certo nessa marca, daí eu fiquei sabendo que ele deu uma queimada básica ali, entendeu?
Olha
Nossa,
isso.
Que absurdo.
Esse é o típico macho, com perdão da palavra, macho escroto, né?
É, total.
Que é o que
hoje
faz assim,
risada,
ó.
Mas...
É, tipo assim, você me negou, eu vou te prejudicar.
O mundo inteiro.
Quem é você pra mim?
Exatamente.
Né? Que loucura.
Nossa, um absurdo.
Que loucura. Que loucura, gente, que loucura. Eu não faço ideia o que é viver na pele de vocês mulheres, mas eu procuro ser o máximo empático possível, porque eu sei que vocês têm uma caminhada bem, bem longa pela frente, assim, no sentido de aturar esse bando de homem que somos nós. E a gente vai, mas eu vou tentando aqui, na medida do possível, plantar minha sementinha para ajudar outros homens também a se reconstruírem, né? Repensarem o seu modo de viver e pensar a música e pensar a mulher como um todo, né? No geral, né?
Com certeza.
Deixa eu perguntar uma coisa. Se você, até dentro desse assunto ainda, depois eu queria falar um pouquinho sobre contrabaixo, mas só para finalizar essa parte. Se vocês tivessem que dar uma, sei lá, um conselho para um homem, assim, tipo assim, nossa, vocês estão tocando, vocês tocam bem, vocês estão no cenário musical, vocês veem que homens estão ao redor de vocês, e eles têm um olhar para vocês, seja de uma apreciação musical, às vezes até, como vocês mesmos disseram, uns que passa um pouco do ponto. E se vocês pudessem dizer alguma coisa para esses homens, o que vocês diriam? Qual que seria o conselho que vocês dariam para o homem, para o comportamento do homem no que diz respeito a musicista, especialmente a contrabaixista?
Rô, quer começar aí?
Pode começar.
Bom, o que eu digo é o seguinte: lembrem sempre que vocês vieram de uma mulher. Vocês têm mãe, vocês têm vó, vocês têm tia, vocês têm irmãs. E como você gostaria que elas fossem tratadas? Né? Eu acho que aí é o primeiro ponto. Segundo, o respeito, né? A partir daí, o respeito. E eu acho que isso que você falou, Duca, da empatia e do entender que isso ainda existe hoje, né? Que a gente não tá falando do barroco, do período clássico, a gente não tá falando nada disso, a gente tá falando hoje, né? Sobre hoje. É. Então, da gente ter empatia sobre esse assunto, sobre esse olhar com as mulheres, e pensando na parte musical, né? E de contrabaixo, na verdade, eu acredito que, assim, cada um de nós, homens e mulheres, temos uma identidade e algo que a gente, cada um tem, assim, bem singular para passar para o outro, né? Assim, no sentido da nossa marca, do que você quer deixar registrado no mundo, né? Quais os frutos que você quer dar, né? Então, acho que cada um de nós temos isso no nosso coração e na verdade, a gente deve conversar sobre música, né? Quando você encontra uma mulher que toca bem, você tem que falar, sabe, sobre o baixo, que legal, da mesma forma como você falaria com um homem, né? Que bacana, que nossa, que legal esse equipamento que você está usando, ah, eu uso tal. E conversar dessa forma, né? Não ficar tentando fazer também daquela situação algo super sagrado, a mulher está tocando um contrabaixo, né? Na verdade, isso é normal, é comum, a gente tem que estar igual, né? Eu penso mais ou menos dessa forma.
Legal. Eu também penso igual, porque senão não vai conseguir se adaptar a todas as mudanças aí do mundo, né? Seja na música, aí no contrabaixo. Em geral, aceita e faz amizade com todas as mulheres aí.
Sim.
Boa. Então, você que está ouvindo esse podcast em 2045, você vai imaginar que vai pensar assim, nossa, as mulheres nesse tempo, elas viviam umas coisas meio malucas, né? Nossa, elas estão tendo que ser extremamente didáticas com esses homens daquele tempo lá, né, cara? Porque hoje... Espero em Deus que seja como uma oração lá em 2045, que isso aí seja algo que cause espanto no homem desse tempo, desse futuro aí.
Com certeza, menos isso, né?
Vamos falar um pouquinho sobre setup. Uhum. Roberta, me diz uma coisa, qual o seu setup? Fala um pouco de alguns pedais. Eu sei que esse é um assunto complicado. Se alguém me faz uma pergunta do meu setup, a gente vive mudando, né? Vive trocando, adquirindo alguma coisa aqui, outro ali. Mas me fala alguma coisa que você tá usando recentemente, ou alguma parte do seu setup que você não abre mão. Me fala um pouco do seu equipamento.
Cara, eu uso um Jazz Bass, um Fender 72, que eu tenho já faz uns 3 anos. Ralei para comprar esse baixo e não me arrependo.
Uou,
e eu tenho, é originalzão, né? O que eu gosto nos contrabaixos é deixar ele sempre original, não mexer muito, né? Se for os antigões aí. E eu tô usando também um SGT. Jazz Bass também, 4 cordas. Eu prefiro contrabaixo de 4 cordas, justamente pela mão ser pequena. E eu sou mais quadradona nesse aspecto, né?
Mais purista.
Exatamente. E pedais, eu uso um pré da Sado Sky. Eu uso geralmente compressorzinho e um drivezinho, né? O drive eu uso do Microtubes, do B3K, e o Polytune para afinação ali mesmo, né? Mas eu já tentei usar vários pedais aí, coros, etc e tal, mas o tipo de som que eu faço hoje, o máximo usa um drivezinho de leve. Então eu prefiro deixar um pré bem legal, porque o pré me ajuda nas agendas, quando eu vou tocar em show, em evento, às vezes o ampli não é bom, e aí que o pré me ajuda muito a trazer o timbre que eu quero.
Show de bola.
Ah, legal.
Legal. E você, Mayara, qual... Já a Mayara curtiu uns baixão com 6 cordas, né, Mayara?
Curto.
A mão dela é maior que a minha, eu garanto.
É nada. Sabe, eu vou te contar o segredo. É o seguinte, eu uso um contrabaixo feito sob medida, né? Então, na verdade, o meu SJ, o meu contrabaixo elétrico de 6 cordas SJ, ele foi feito menorzinho mesmo. Ele a escala dele é menor, a distância entre as cordas são um pouquinho menores, porque realmente o baixo de 6 cordas, assim, tradicional, ele realmente é muito grande. E não é que é impossível tocar, eu tocava nos baixos aqui do Ricardinho, né, meu esposo, mas eu tinha muita dificuldade.
A propósito, manda um beijão pro maridão, hein?
Ah, eu mando, ele tá
aquele
super feliz.
Aquele bonitão lá, legal.
Bonitão. a gente estudava junto e tudo mais, e ele via que eu sofria um pouco para pegar, assim, tocava, mas às vezes a mão ficava doendo de abrir muito o dedo, principalmente acorde, né, nos 6 cordas. Então, ele fez essa surpresa para mim, que no nosso aniversário de 5 anos de casado, ele encomendou esse contrabaixo com o Pablo, da SJ, né, que foi uma empresa que apoiou a gente pra caramba, assim. Então, a gente tem endorse do Pablo, né? Então, esse meu baixo, ele é feito sob medida, então isso já ajuda muito, né? Os 6 cordas. 4 cordas, daí realmente já é mais tranquilo. 4, 5 cordas não precisa muito ser sob medida, mas foi uma coisa que me deixou, assim, muito confortável, né? De tocar. Então hoje não tem mais problema com técnica, o que fazer, assim, mas me ajudou bastante.
Deixa até a dica aí pras meninas que vão começar, né, escolher um contrabaixo que tenha o braço mais fininho mesmo.
Isso, e não só as meninas, né, os meninos também, né, porque às vezes tem homens que são menores também, que tem a mão menor, e às vezes tem essa dificuldade, e às vezes até mesmo por um preconceito, talvez, ou até um medo de poder buscar um instrumento assim, acabam não indo, mas isso vale muito a pena, porque não importa a sua idade, o seu tamanho, você tem que adequar o instrumento a você, né?
Sim, boa. O meu professor minha esposa chegou aqui. Já que agora que eu sou minoria mesmo, né? Agora que eu sou minoria mesmo, tem 3 mulheres na área. O meu professor mesmo, o Giba, que tocava com o Boccato na época, ele era um cara pequeno, com mão pequena. Inclusive, uma coisa muito interessante, porque eu lembro que naquela época, ele foi muito fundamental para que eu reposicionasse o meu jeito de tocar. Porque, por exemplo, ele chegou, toca um pouquinho, falou pra mim, né, toca um pouquinho aí do que você sabe. Daí naquela época, eu ficava vendo as videoaulas do Billy Sheehan, e o Billy Sheehan, ele fazia, tipo, uma escala maior, por exemplo, né, escala maior em sol maior. Daí que ele fazia? Ele ia no traste 3, 5 e 7 na corda Mi. Ele fazia essa sequência, 3, 5, 7, 3, 5, 7... 4-5-7, 4-5-7. Daí eu só sei que eu fui lá, né, naquela postura, traste 3-5-7, daí ele falou assim, meu, joga essa terça maior pra corda de baixo e pro traste 2. E ali, pra mim, eu falei, meu Deus, que clareada, ou seja, ele me ajudou a reposicionar minha mão pra que eu tocasse de maneira mais confortável. Ele bateu o olho em mim e falou assim, ó, você aprendeu a tocar baixo com guitarrista, né? E eu falei, meu irmão que ensinou, que os guitarristas têm mais esse hábito, né, porque os trastes são mais, mais estreitos, né? E mais fácil. Mas, de fato, que legal isso. Ou seja, existe a possibilidade de você não se limitar por conta de um instrumento. Procure uma forma, um instrumento com um braço mais estreito, ou de repente esse que você falou que sob medida e tudo mais. Muito legal.
E até mesmo se você for usar a digitação aberta, feito você falou, né? Usar também o pêndulo, né? A gente não deixar a mão fixa ali e utilizar os dedos abertos, né? Então isso também ajuda. Então,
é uma questão técnica também, né?
Exato, técnica é ferramenta para a gente poder... trabalhar, tocar, se desenvolver sem se machucar, né, essas coisas. Mas aí eu tô com o meu baixo 6 cordas SJ, né, e também eu uso, às vezes, a pedaleira GT1B da Boss, né, que eu tenho gostado bastante, tenho explorado bastante ela. Uso afinadores também Boss. E no baixo acústico, eu não costumo usar efeito, não. Eu uso mais o baixo acústico limpo. Eu tenho o baixo acústico Paulo Gomes, né? Que é um instrumento de luthier, muito bom também. E captador de baixo acústico é sempre um assunto à parte, né? Mas no momento... O Ricardinho, junto com o Paulo Gomes, desenvolveram um captador meio Frankenstein, assim.
Ah, que legal.
Porque, na verdade, assim, os problemas dos caps de baixo acústico, eles não têm muito ganho, porque começa a realimentar o som, né? Então, é bem difícil a gente conseguir. Aí, geralmente, as pessoas colocam algum pré-Fishman, alguma coisa assim do tipo, mas ainda assim não era o som que eu buscava. E aí, conversando com o Ricardinho e tudo mais, ele teve a ideia de colocar um Precision no espelho do contrabaixo acústico. E aí foi onde, entrou a parte do Paulo, que foi tentar colocar esse captador lá. No fim, deu super certo, assim, colocado... Claro, né? Com conhecimento de um luthier de baixo acústico mesmo, para saber as medidas do espelho e tudo mais. Foi realmente assim sensacional. O melhor captador de baixo acústico que eu já testei foi esse. Então, esse é o set que a gente está usando.
Que legal! Depois vou querer essa dica aí, hein? Falar com vocês sobre esse captador aí para colocar no meu acústico aqui.
Sim, precisa. Você vai ver que vai mudar a vida. Não, seus problemas acabaram.
Poxa, que massa.
Ô, Duca, aqui você curioso. Você tá tocando acústico ainda?
Toco de brincadeira aqui em casa, né? Não, nada profissional, mas assim, eu toco. Eu tenho aqui o meu e é gostoso, né? É divertido.
Nossa, acústica é demais, eu sou suspeita.
Mas eu vejo você e o Ricardinho, a técnica que vocês têm, meu Deus do céu, é impressionante.
Um casal, né? É o casal
do céu. Gente!
Não, vocês são uns fofos. Vocês dois são uns fofos, vocês tocam muito e vocês são fofos.
Ah, obrigada, imagina, isso é uma honra pra mim ouvir isso de vocês dois.
Que legal, deixa eu perguntar um pouquinho sobre estudo. Como que é a rotina de estudo de vocês? A Mayara, eu sei que você tem até uma hashtag, né, Mayara? Que eu não sei se é sua ou se você faz parte dela.
Não, aquela, não é minha, não.
Que é 100 dias de prática, verdade. Um negócio assim, né?
100
days. Pratsy, né? Legal. E eu vejo que você tem uma dedicação legal nisso. Me fala um pouquinho... vamos começar pela Mayara, até mesmo porque a Mayara é a nossa professora principal aqui, né?
Ela é a
imagina, vocês estão doidos de falar isso.
E qual que é a sua metodologia, assim, de estudo? Qual que é a sua... Como que você organiza o teu estudo? Como que você faz?
O estudo é sempre um assunto, assim, onde dá pra gente explorar muitas muitas partes dele, né? Porque, na verdade, uhum. o sonho de todo músico é estudar o dia inteiro, não é mesmo?
Sim, sim.
Pelo menos o meu sonho seria esse, poder estudar o dia inteiro. Mas nós não temos o dia inteiro. Então, eu procuro sempre dividir os meus horários de estudo, de preferência, quando dá... realmente diários mesmo, com rotina e tudo mais, mas eu procuro dividir entre parte técnica, que daí uhum. vai desde coordenação dos dedos, isso falando também tanto para a mão esquerda quanto para a mão direita, no elétrico uhum. e também para a mão direita no arco, né? Então, estudar tipos de arcadas diferentes, técnicas de mãos direita diferentes, né? Então, slap, pizzicato, pizzicato simples, pizzicato alternativo, e outras técnicas também. E dividir também com escalas, campo harmônico, né?
Uhum.
Acordes, harmonia e muito repertório, né? Então, tá. Na verdade, a gente tem que dividir e, claro, também a apreciação, né? Então, ouvir muito também. Então, sim. eu acho que tem esses tipos de estudo que tem que estar presente no nosso estudo diário. Eu tento fazer isso o máximo possível, né? E principalmente também uma coisa que eu acho importante é fortalecer o nosso corpo e a nossa mente para a gente poder estudar com qualidade, né? Não importa se você tem 15 minutos ou se você tem 4 horas, como que você pode aproveitar isso? Né? Qual que é a melhor forma de você aproveitar isso? Então, de repente, buscar um alongamento diário também do seu corpo, um aquecimento antes de tocar, buscar algum tipo de exercício físico que vá fortalecer o seu corpo para você estar pronto na hora de você for tocar. Então, essas coisas são etapas que eu acho muito importante, assim. E variar o estudo, né? Nem sempre começar com o mesmo exercício, com o mesmo a mesma rotina, né? Sempre tentar intercalar isso. Às vezes começar com técnica, às vezes começar com repertório. E procurar estar uhum. com baixo o máximo possível de vezes durante o seu dia, né? Eu sim. acredito que essa é uma forma bacana de se estudar.
Legal.
Acrescentando a sua... A mestra falou, né? Porque ela
pelo
dá aula.
Pelo amor de Deus, Roberto. Imagina, não sou mestra, não.
Um pouco do que você está falando, até falar para o pessoal que tem dificuldade que não é errado você começar a estudar ouvindo aquilo que você gosta.
Sim, né? Verdade.
Não é errado também você, por exemplo, pegar uma música e tem uma técnica ali incrível e você não consegue tirar essa técnica, não se frustre. Comece com aquilo que você gosta de ouvir, com aquilo que você tem mais intimidade e facilidade de pegar.
Verdade.
O pizzicato, o slap, o taping, vai de cada um isso. Às vezes você não se destaca num slap, mas você é um mega baixista no pizzicato.
Uhum.
Então é você ir alternando e acrescentando aí. Às vezes é bom você colocar uma música para você ouvir e tentar não só pegar a linha do contrabaixo, mas a linha dos outros instrumentos que estão aqui naquela dinâmica da música, que é uma coisa bem bacana de se fazer.
Verdade, uhum. perfeito. Tem que fazer isso mesmo. Percepção, né? Muito bom.
Sim, é até bom porque esse ponto que a Roberta também falou, porque se tem uma coisa que pode ser um vilão nos estudos, é a frustração.
Uhum.
Ou seja, de repente você está querendo fazer uma coisa que você... talvez tecnicamente a sua mão ainda não está preparada para isso, ou seja, requer um estudo, requer uma evolução técnica, requer um amadurecimento técnico, e justamente por você ainda não estar nesse amadurecimento, você se frustrar e começar a colocar o contrabaixo de lado. Então, de fato, vai com algumas coisas um pouco mais acessíveis, né? E, consequentemente, crescendo e sentindo a evolução. Uma coisa que eu gostaria também de acrescentar ao que vocês disseram é o seguinte: mantenha sempre o timbre do seu instrumento, independente do instrumento que você tem. Às vezes o cara fala assim, eu não tenho um instrumento tão legal. Mas quando você for estudar, procure deixar o timbre bem legal. O melhor timbre que você tiver e regulagem do instrumento que você puder. Porque um instrumento desregulado e um timbre ruim, eles podem prejudicar a sua evolução nos estudos. Porque eu gosto de usar muito como metáfora a guitarra, né? Imagina que o cara tá estudando uma guitarra e o amplificador do cara tá muito agudo, muito estridente. Daí o cara vai dar um bend. Na hora que ele der aquele bend, assim, de blues, né? Numa região aguda, daí aquele amplificador agudo, mais agudo ainda, vai dar aquela estridência. E o cara, por sua vez, por ouvir aquilo estridente, que ele vai fazer? Ele vai tirar um pouco a mão. Ele vai acabar acanhando a pegada dele e, consequentemente, ele não vai dar tudo dele naquele bend, naquela pegada. No contrabaixo também tem disso. Às vezes você vai tocar e tá trastejando ali. O baixo tá trastejando. Aí você começa a tocar meio devagarzinho, encostar o dedo na corda. Ou seja, prejudica a tua questão técnica por uma questão de timbre. Ou seja, o timbre não é só para nos agradar como ouvintes, né? O timbre, ele também, ele contribui para que a gente evolua como músicos e nos nossos estudos também.
Sim.
Muito
sim.
Bom, gente.
Lembrar
bom.
Também do metrônomo, né? Nosso amigo.
Por favor.
Do coleguinha.
Por favor, né? Os bateristas agradecem, a banda também. Se tem uma coisa que não dá, é baixista sem ritmo, né, gente? Pelo amor de Deus.
Verdade, isso não dá.
Muito bom, vamos caminhando para o nosso final aqui. Que papo gostoso com vocês. Vocês acrescentaram muito, muito aqui. Eu estou realmente muito feliz com o que a gente abordou, tudo que a gente falou. E eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm algum recado aqui, o espaço é de vocês agora. Vamos começar com a Robertinha. Fala alguma coisa aí.
Quero agradecer, porque eu estou com duas pessoas aqui poderosas do contrabaixo. tanto como pessoa, como instrumentista, vocês são demais. O Duca, a gente tem amizade aí muito tempo, né, Duca? Agora a gente está de volta aí, mais perto.
É verdade, mas, é verdade.
Você chegou até me emprestar baixo já, né, cara?
Poxa, é verdade.
Você lembra, né?
Lembro.
Eu fui fazer uma gravação de um fretless, precisava de um fretless, ele me emprestou um baixo. Mas, assim, eu queria agradecer pela oportunidade aí, deixar meu Instagram, Roberta Digilio, D-I-G-I-L-I-O, e tem meu site também, que é robertadigilio.com.br, e manda lá pra gente nos inbox, fala o que achou da entrevista, como que foi, e é isso aí, gente, tô feliz de estar aqui com vocês.
Que demais.
Maravilha. Vai lá,
agora
Mayara.
Eu?
Vai lá.
Nossa, eu, se vocês estão felizes, se a Roberta está feliz, imagina, eu que estou super feliz, porque, como eu falei, admiro muito o trabalho de vocês dois, para mim é uma honra estar aqui abordando esses assuntos que eu gosto tanto e que me deixam super empolgadas, assim, eu fico muito feliz mesmo. Eu quero agradecer, então, a Roberta, dizer que qualquer dia eu vou estar aí com você, vou fazer uma visita para a gente tomar um café junto e tocar, né?
Pode
Duca
vir.
Também. Vamos marcar. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. E deixar aí meu Instagram também, né? As redes sociais. Então é @maiaraparaisobes no Instagram, Maiara Piovesan Paraíso no Facebook e Maiara Piovesan Paraíso no YouTube também. Divulgando aí algumas coisinhas e também deixa lá seu comentário se vocês gostaram da entrevista, qual parte vocês mais gostaram, e se tiver alguma dúvida também, tô aí à disposição.
Maravilha, maravilha, muito bom, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, foi um papo muito gostoso, muito legal ouvir essa ótica feminina a respeito desse mundo tão habitado e recluso por baixistas, né, por homens, e a gente tem aqui que, acho que a gente conseguiu criar um ambiente aqui, um espaço de diálogo para desmistificar muita coisa, para abrir e também para encorajar novas meninas a estudarem baixo e não se sentirem, de repente, acanhadas porque a gente ainda tem essa coisa estereotipada. Não, isso não é instrumento de menina. Não, é instrumento de menina, sim, senhor.
Sim, vocês vão ter...
Opa, é pra já.
É isso aí, a gente aí. Vai ter que acostumar cada vez mais com a presença de vocês no mundo
Exatamente.
Dos graves.
Exatamente. Vai ter que aceitar.
Aceita que dói menos.
Aceita que dói menos.
Com certeza, gente.
Legal, pessoal. Vamos dar tchau, então?
Valeu.
Tchau, beijo.
Muito
tchau, tchau.
Bom. Tchau.
Daí, só um segundinho. Ozinho, você vai ter que editar essa parte aí. Minha cachorra tá comendo a blusa da minha mulher aqui. Cachorra, solta, Frida. Meu Deus.
Não corta, não.
Caraca, velho. E a Rafa foi, ela saiu aqui, ela nem tá vendo. A cachorra tava quase destruindo a blusa dela.
Ai, meu Deus.
Tá bom, eu vou deixar aqui. Meu, ela tá muito atacada, velho.
Ela tá eufórica porque são muitas mulheres.
É, exatamente, ela também aqui compondo aqui, eu sou a minoria delas, vocês vão querer me atacar, todo mundo
ele
aqui.
Ele respondeu aqui, ó. Ele respondeu no WhatsApp que ok.
Ah, é. Mas tá bonzinho, se não quiser editar, pode deixar aqui.